voltamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.
Prezado amigo Afonsinho, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando tempo, dando jeito, desprezando a pensão.
Futebol, paixão nacional, esporte mais popular no mundo. Um vasto campo para a propaganda política. Desta forma, o esporte é encarado em diversos governos. E assim foi em 1978, na Copa do Mundo disputada na Argentina, então sob as rédeas de uma das mais ferozes ditaduras militares já vistas aqui pelos lados da América Latina. Curta se comparada aos regimes impostos ao Brasil e ao Chile, a ditadura argentina durou 7 anos, de 1976, com a tomada do poder por Jorge Videla, a 1983, com a eleição de Raul Alfonsín para a presidência. Tempo suficiente para causar a morte de pelo menos 8 mil pessoas, segundo dados reconhecidos pelo próprio general Videla em seu julgamento pela Comissão da Verdade no país vizinho. Números não oficiais, divulgados por organismos de direitos humanos, falam em até 30 mil civis mortos. Tempo suficiente também para organizar uma Copa do Mundo, ganha pela própria Argentina e que serviu para passar ao mundo e aos próprios argentinos uma sensação de que tudo ia bem no lado de lá do Rio da Prata.
Que a perfeição é uma meta, defendida pelo goleiro que joga na seleção, e eu não sou Pelé nem nada. Sem muito for, eu sou um dos...
Com a experiência de mais de 40 anos de jornalismo esportivo, Juca Kfouri não tem dúvidas quanto à pressão política para a vitória da Argentina. O desfecho favorável à seleção de Mário Kempes era fundamental para a propaganda do regime. Kfouri lembra da presença do presidente argentino, Jorge Videla, no vestiário da seleção peruana, antes do jogo que resultou na polêmica goleada dos argentinos sobre os peruanos por 6-0. O placar eliminou o Brasil da competição, um adversário forte para as pretensões do regime.
Há relatos hoje, reconstituições históricas daquele momento, da presença do general Videla no vestiário da seleção peruana. Se foi suborno, se ali teve dinheiro ou se apenas pressão e ameaça, ainda é nebuloso. Mas se houve pressão, isso é indiscutível. Há testemunhos de jogadores peruanos falando de um clima que não era exatamente um clima como se deve ter antes de um jogo de futebol.
A historiadora Lívia Gonçalves Magalhães acredita que houve pressão, mas não que os jogadores peruanos tenham entregado o jogo.
Eu acho que existia uma pressão, por exemplo, a visita do general Videla ao vestiário do Peru antes do jogo gera uma certa pressão. Eu acho que existem pressões nesse sentido, mas eu não sei se eu concordo exatamente com uma coisa tão aberta dos jogadores se envolverem e entregarem o jogo assim, né? Porque para os próprios jogadores é um peso muito grande e é um fim de carreira, né?
Outras Copas tiveram episódios que misturaram política e futebol. Em 1934, na Itália, a exemplo do que aconteceria 2 anos mais tarde nos Jogos Olímpicos de Berlim, Benito Mussolini aproveitou o momento para propagandear seu governo fascista. A influência do Dutti chegava à escolha de árbitros para que os resultados saíssem conforme o esperado. Marcos Guterman compara 34 com 78 e diz que os dois foram eventos assumidamente estatais.
Na época, Mussolini mandou construir os estádios, a Copa era um evento do fascismo italiano, assumido como um evento do governo, do Estado italiano. E em 78 aconteceu exatamente a mesma coisa na Argentina. A Copa foi assumida como um empreendimento estatal.
Hasta que no te pase a voz.
O resultado de tamanho esforço de propaganda foi o primeiro título mundial da Itália. Em 38, na França, o clima pré-guerra já influenciava fortemente o torneio. Anexada, a Áustria foi obrigada a ceder seus jogadores para a Alemanha. A Itália seria novamente a vencedora. É em 1938, no entanto, que o Brasil se identifica como o país do futebol. O esporte é percebido por Getúlio Vargas como uma fonte de organização profissional. O jornalista e historiador Marcos Guterman explica que, com isso, o líder do Estado Novo, ditadura nos moldes do fascismo italiano, que durou de 37 a 45, estimula a organização profissional do esporte, vendo nisso a possibilidade de ter mais uma classe de trabalhadores ao seu lado.
Ele foi o primeiro a entender que futebol, mais rádio e mais estádios cheios era uma combinação politicamente explosiva. Tanto é que não é à toa que ele vai fazer os grandes comícios todos eles devidamente filmados e que passavam depois nos cinemas, nos estádios mais importantes aqui no Rio e São Paulo, né? São Januário e o Pacaembu. Não é à toa isso, não é de graça, não é só porque cabia mais gente lá, é porque as pessoas entendiam o campo de futebol como seu, o lugar do povo, né? O lugar da firma, dessa afirmação popular.
Entretanto, mesmo com esses episódios, Juca Kfouri aponta que a Copa de 78 na Argentina é a que mais sofre com a falta de credibilidade, prejudicada que foi pela influência política.
Aquela é realmente a Copa de menor credibilidade da história de todas as Copas. Aquela Copa é uma Copa que foi disputada num ambiente absolutamente horroroso e houve até um jogador holandês que se recusou a vir jogar a Copa na Argentina exatamente para denunciar o desrespeito aos direitos humanos que se dava na Argentina então.
A pesquisadora Lívia Gonçalves Magalhães concorda que a Copa de 78 tem entrado para a história como a Copa da Ditadura, mais do que a Copa Fascista de 1934. Isso por causa do peso e da repercussão das ditaduras latino-americanas nos anos 70. O torneio coloca a Argentina no centro das atenções mundiais e, em consequência, das críticas em relação ao regime vigente. Por isso, a realização de uma Copa bem organizada e que mostrasse um país em paz era, para os militares, mais importante até mesmo do que ser campeão.
O ministro da Economia, no momento, em 1976, quando a junta militar assume o governo, José Martínez de Hoz, ele vai falar que ele acha que não deve ser feita a Copa, que o país não tem condições financeiras, e para os militares é uma unanimidade que a Copa tem que ser feita, que ela é importantíssima, tanto do ponto de vista da imagem interna, como do ponto de vista da imagem externa da Argentina naquele momento. Mais do que ganhar a Copa para a Argentina, era muito importante que a organização dela fosse muito boa.
Para Lívia Gonçalves, além da pressão política, dois pontos favoreceram muito a Argentina: os deslocamentos e o suposto doping dos jogadores argentinos.
O que é mais grave, que ninguém se discute e que já existem acusações sobre o assunto, é que, na verdade, era o doping do time argentino. Que o time argentino tinha uma capacidade física diferente de todos os outros naquele momento. Ele tinha favorecimento em relação à viagem que era feita, do jeito que foi feita a tabela, a seleção argentina se deslocaria muito pouco.
90 milhões em ação, pra frente Brasil, no meu coração.
Voltando ao Brasil, no período da ditadura militar, o tricampeonato de futebol no México, em 1970, serviu muito bem ao discurso de "Pra Frente Brasil", proposto pelos líderes do regime. Antes, a conquista da Copa do Mundo de 58 servira como elemento da propaganda desenvolvimentista do presidente Juscelino Kubitschek. Marcos Guterman explica que a Copa de 58 mostra uma nova forma de o brasileiro se ver, em um momento de desenvolvimento, industrialização e de construção de uma nova capital.
O Juscelino, evidentemente, assim como Getúlio, entendeu imediatamente, quase instintivamente, que ele tinha que se vincular a esse momento mágico, né, que eu estou chamando de mágico, porque de fato combinou várias coisas a favor de um governo que, vamos lembrar, vivia permanentemente sob risco de golpe.
A ditadura brasileira foi das mais longas da América do Sul. No entanto, em 21 anos, os militares não chegaram a organizar nenhum grande evento. Restou, então, aproveitar momentos que o Brasil tivesse destaque no exterior. E assim foi com o futebol e com a Copa de 1970, ano da conquista do Tri. A historiadora Lívia Gonçalves Magalhães explica a forma como a Copa foi usada politicamente pelo governo militar.
A gente do governo de propaganda vai usar a Copa, o discurso, né, durante os jogos, nos intervalos, até a própria imagem do presidente, isso é uma coisa muito interessante. Os jornais da época colocavam o Médici assistindo o jogo, o Médici torcendo frente à televisão, essa questão de uma humanização, né, do presidente e a própria desassociação, porque quando o Médici é citado por esses meios de comunicação, ele vai ser sempre citado como o presidente e não como o militar ou o general Médici. Existe uma aproximação com a sociedade através do futebol.
Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol, pois é.
Mas, apesar dessa tentativa de aproximação, Juca Kfouri não tem dúvidas de que a população sabia a quem homenagear pela conquista do Tri no México.
Hoje, quando você olha com os olhos da história, você tem que a imagem do general de plantão à época, Garrastazu Médici, é a imagem de quem comandou o Brasil num período absolutamente de chumbo, de torturas, de desaparecimento, de morte de oposicionistas. Ao passo que a imagem do Tostão, do Jefferson, Gerson, do Rivelino, do Pelé, é outra. Se a ditadura achou que ia haver confusão entre quem foi que ganhou aquela Copa, essa confusão não se fez. O brasileiro sabe muito bem a quem deve aquela Copa e quem apenas tentou se apropriar dela.
Fundo deste país, ao longo das avenidas...
O jornalista e historiador Marcos Guterman explica que o governo militar se apropria da popularidade da seleção brasileira para usar como exemplo de amor à pátria, dentro da política do ufanismo nacionalista típica do momento. O Brasil vivia o chamado milagre econômico, uma época de crescimento da economia de 10% em média ao ano, incremento da indústria pesada, construção naval, geração de energia hidrelétrica e nuclear. Tudo isso, no entanto, às custas de aumento da concentração de renda, dos índices de pobreza, da inflação e da dívida externa. Eram os 90 milhões em ação.
Pra frente, Brasil, pro meu coração. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, salve a seleção.
Marcos Guterman confirma a importância dada pela política ao esporte. Os casos de 70 e 78 servem, na opinião do jornalista e historiador, como uma forma de legitimação popular de um político ou regime de governo, mas não é uma garantia de sucesso eleitoral.
Ditadores precisam arrumar maneiras de se legitimar o tempo todo. O Geisel se queixava disso. Bom, era no tempo dos reis. Agora que inventaram esse negócio de legitimidade popular, o governo, mesmo o governo militar, precisa de alguma maneira se legitimar. O futebol era esse veículo óbvio da legitimação. Então, vincular-se ao futebol foi a maneira que os argentinos encontraram e o governo brasileiro na ditadura igualmente.
Até aqui falamos de vários eventos que foram usados como propaganda política. A Copa do Mundo começa na próxima semana aqui no Brasil e em 2016 teremos as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Há uso político dessas competições? Para o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, há sim. Mas esse uso pode se voltar contra os governantes que pensam em se beneficiar disso para a reeleição.
Pode funcionar também como bumerangue, né? Porque se a organização da Copa ficar visivelmente condenada pela população, aqueles que pensaram valer-se de uma conquista nacional para se manter no poder, poderão sofrer uma grande decepção, uma grande frustração. Nós verificamos que apenas os estádios atendem às expectativas da FIFA. As obras não andaram, são obras que não se completarão até o início da competição e, portanto, haverá uma decepção.
Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, entende que esse tipo de coisa ficou no passado. O senador analisa que hoje a população tem uma consciência maior e sabe que esporte é entretenimento e política é política.
Houve um tempo no passado que as pessoas muitas vezes tinham o seu espírito, digamos, de patriotismo, de autoestima pelo seu país, muito ligado a coisas como o esporte. Hoje é diferente, as pessoas sabem que não é isso que constrói uma nação, não é isso que constrói um país. E as pessoas hoje, ao contrário, são até muito críticas com esse tipo de visão. Os brasileiros querem se orgulhar do desenvolvimento, da eliminação da desigualdade, das posições que o país assume no contexto internacional.
Para o senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, a política se aproveita do esporte. E o esporte deveria se aproveitar mais da política. Ele citou a aprovação da medida provisória 620, que impôs novas regras para o repasse de recursos a federações e confederações, além de garantir a presença de atletas em órgãos de direção.
Falta esporte também se utilizar mais da política. Essa semana foi um exemplo disso com a aprovação da medida provisória. Em Copas do Mundo nós temos vários exemplos disso. A Copa do Mundo de 78 foi utilizada pela ditadura. A Copa do Mundo de 70, lamentavelmente, foi utilizada aqui pela ditadura militar brasileira. A vitória em certames que mobilizam sempre é utilizado pelos governos que estão no exercício, né? Então, Copa do Mundo especial é um tema mobilizador da política.
Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, beça um guardanapo e um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol.
Você acabou de ouvir a reportagem especial É Tudo um Jogo, o uso político do esporte. Redação e apresentação Jefferson Dalmoro, produção Rodrigo Rezende, edição Leila Herédia, trabalhos técnicos André Menezes. A Rádio Senado tem a direção de Ivan Godoy e a Secretaria de Comunicação do Senado é dirigida por Davi Emerick.
Você acompanhou o reportagem especial Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.